DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, vou estar consigo durante a próxima meia hora. Começamos o programa com as notícias. Falhou o cessar-fogo de 3 dias em Gaza, onde uma nova onda de violência fez mais de 100 mortos entre os palestinianos, desde o desaparecimento de um soldado israelita na manhã de sexta-feira na localidade de Rafah, no sul da faixa de Gaza. O exército de Israel declarou ontem o fim da trégua de 72 horas, alegando que um dos seus soldados foi capturado por palestinianos. O braço armado do Hamas afirma desconhecer o paradeiro do soldado israelita, acrescentando que o militar pode ter morrido durante uma emboscada. As buscas pelo soldado e os intensos bombardeamentos israelitas na região elevaram o total de palestinianos mortos nos 26 dias do conflito para mais de 1.650. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, já condenou a violação da trégua humanitária em Gaza e pediu a libertação imediata do soldado israelita alegadamente capturado no território palestiniano. Os 3 países da África Ocidental que se confrontam com o vírus Ébola decidiram isolar o epicentro da epidemia, situado na sua fronteira comum. O anúncio foi feito depois da cimeira regional desta sexta-feira na Guiné-Conakry. Serra Leoa, Libéria e Guiné decidiram concentrar-se nas regiões fronteiriças, que representam mais de 70% da epidemia, isolando-as com o apoio da polícia e do exército. Entretanto, a Organização Mundial de Saúde deixou o alerta: o surto de ébola na África Ocidental está a propagar-se de forma descontrolada. A organização lançou ontem um plano de resposta de 75 milhões de euros para tentar travar a epidemia. Uma deputada do Parlamento da Somália foi morta esta sexta-feira em Mogadíscio por extremistas islâmicos. Saadu Ali Warsame, que era também uma cantora famosa no país, era uma das cerca de 30 mulheres do Parlamento Somali. O grupo radical islâmico Al-Shabaab já assumiu a responsabilidade pelo ataque. A Agência das Nações Unidas de Luta contra a SIDA saudou ontem em Genebra a decisão do Tribunal Constitucional do Uganda de anular a lei anti-homossexualidade promulgada em fevereiro. Apesar desta decisão, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, já apelou para a continuação dos esforços contra a criminalização das relações homossexuais e da luta contra a discriminação perigosa que ainda prevalece no Uganda. A lei promulgada em fevereiro castigava as relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo, com pena de prisão de 14 anos na primeira condenação e prisão perpétua para homossexualidade agravada. O presidente guineense José Mário Vaz disse esta sexta-feira que vai aproveitar a sua viagem aos Estados Unidos da América para agradecer a atenção daquele país para com a Guiné-Bissau durante os 2 anos de transição. José Mário Vaz falava aos jornalistas momentos antes de partir de Bissau rumo à Mauritânia, de onde segue no domingo para Washington para participar na cimeira Estados Unidos-África. O presidente ucraniano Petro Poroshenko anunciou esta sexta-feira a convocação de eleições legislativas antecipadas no outono, esperando que permitam à Ucrânia desembaraçar-se das forças políticas que apoiam os separatistas pró-russos. Numa entrevista às televisões ucranianas, Poroshenko sublinhou a necessidade de haver um novo parlamento, uma vez que o atual não reconhece as repúblicas separatistas autoproclamadas de Donetsk e Lugansk, no leste do país, como organizações terroristas. Na Alemanha, 40 pessoas ficaram feridas, 5 das quais com gravidade, quando um comboio de passageiros colidiu com um comboio de carga na noite de sexta-feira, nas imediações da estação de Mannheim, sul do país. O acidente provocou o descarrilamento de 5 carruagens do comboio de passageiros, que transportava 250 pessoas. Na China, pelo menos 65 pessoas morreram e outras 120 ficaram feridas este sábado numa explosão numa fábrica de metais na província oriental de Jiangsu, de acordo com a estação oficial chinesa. A estação avança que o acidente ocorreu durante a madrugada numa fábrica da cidade de Kunshan. Ainda não são conhecidos mais detalhes. Fica por aqui este noticiário. Já sabe, pode sempre enviar-nos a sua opinião sobre estas e outras notícias para o e-mail afriportug@dw.de ou deixar o seu comentário na nossa página do Facebook DW Português para a África. Fica agora com mais uma edição do programa Contraste, seguido de um novo episódio da radionovela Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
DW. Contraste.
Há 20 anos começava uma nova era na África do Sul. Depois da queda do regime do Apartheid, Nelson Mandela foi eleito em 1994 primeiro presidente negro da nação arco-íris. Com a conquista da liberdade e democracia, os sul-africanos sonharam finalmente com uma vida melhor, repleta de oportunidades. Mas hoje muitos sentem o sabor amargo da desilusão. Eu sou a Glória Sousa, venha comigo conhecer a vida da comunidade de Daveyton. Esta township, uma das áreas urbanas que durante o Apartheid estava reservada a pessoas não brancas, já foi um bairro exemplar para o antigo regime sul-africano. Estreitas ruelas de terra batida, onde é impossível circular de automóvel. De um lado e do outro, alinham-se inúmeras casas de chapa, onde as famílias sobrevivem sem o mínimo: eletricidade, água e saneamento.
Se dessem às pessoas água e eletricidade, já seria bom. Quanto às casas, não importa. Já vivemos nestas barracas há muitos anos e isso não nos preocupa.
Aponta um dos líderes do assentamento informal de Zenzele. Nos pontos de convergência de algumas ruelas, surgem furos de água ilegais que atendem às necessidades de várias famílias. E apenas as fogueiras iluminam e aquecem a noite da comunidade de Zenzele, um dos assentamentos informais mais pobres de Daveyton. Estabelecida nos anos 1950, Daveyton foi pensada e planeada para se tornar uma township de referência a todas as outras da África do Sul. As townships são áreas residenciais urbanas criadas durante o regime de segregação racial Apartheid e reservadas a pessoas não brancas, sobretudo aos negros. As townships eram criadas na periferia das cidades, pois nas áreas centrais apenas podia residir a comunidade branca. Daveyton surgiu nas imediações de Benoni, cidade situada a cerca de 30 quilómetros a leste de Joanesburgo. Na década de 1970, Daveyton era a única township na África do Sul com eletricidade, água canalizada, saneamento. Era limpa e tinha já as principais ruas pavimentadas a alcatrão. Tornou-se um exemplo aos olhos do regime do Apartheid e mesmo para a comunidade não branca era um local agradável para viver. Mas com a queda do Apartheid, em 1994, e o forte aumento populacional, Daveyton começou a crescer de forma desordenada e multiplicaram-se as áreas de ocupação ilegal, como Zenzele.
They don't have land to build new houses.
As pessoas não têm terreno onde construir as suas casas. E o que acontece é que invadem terras e constroem as suas barracas e acabam por se juntar muitas pessoas na nova habitação. As condições são más nesses lugares, principalmente porque os presidentes das autarquias não os reconhecem e, por isso, não lhes dão acesso à eletricidade, saneamento e água canalizada.
They cannot give them electricity, they cannot build for them toilets, they cannot provide them with water.
Explica Midas Chauan, professor de História da Universidade de Joanesburgo. Apesar de existir há 16 anos, o assentamento informal de Zenzele continua a não ser reconhecido pelas autoridades locais de Daveyton, que por isso tardam em providenciar infraestruturas essenciais. Apesar de não haver números oficiais, presume-se que cerca de 20 mil pessoas vivam na comunidade de Zenzele. A maioria dos habitantes são sul-africanos, mas lado a lado, partilhando a mesma vida de dificuldades, moram imigrantes africanos, como é o caso de Jorge Racelo. Fugiu de Moçambique durante a Guerra Civil, em 1987, e trouxe a mulher e os filhos para o estado do Apartheid.
Isso era mais complicado devido da identificação, mas estava bem, noutra parte, porque pronto, não havia carência do emprego. Agora há falta de emprego.
O problema da falta de emprego abrange todo o país. No primeiro trimestre deste ano, o desemprego na África do Sul atingiu um quarto da população ativa. Jorge Racelo faz trabalhos de carpintaria, mas gostava de ter a própria oficina. No entanto, os bancos não lhe concedem crédito. Face às dificuldades, Jorge Racelo já pensa em voltar para Moçambique.
Pelo que estou a ver, prefiro já ir trabalhar em Moçambique, porque agora, a última vez que esteve lá, acabou 3 meses, foi lá ver vida de lá, é muito mais bom do que de cá. Nós temos o trabalho lá já, porque muitos estão lá, brancos já estão lá a trabalhar, lá, abriram muitas empresas, muitos empregos.
O carpinteiro moçambicano assistiu à queda do regime racista do apartheid, mas o acontecimento histórico não lhe despertou grandes expectativas. Ao contrário, aliás, da grande maioria dos sul-africanos, que sonhou com uma vida melhor, repleta de novas oportunidades, outrora negadas. Mas muitas expectativas sairão goradas. Sem as mínimas condições, a população sente-se ignorada e até mesmo traída pelas autoridades locais, como diz Eti Ngozo, que partilha o mesmo teto com outras duas famílias.
Inicialmente estava num outro local, mas fui retirada à força pelos serviços municipais e pelas forças policiais. Quando vim para aqui, destruíram outra casa. Fiquei sem a televisão, o telefone e ainda me roubaram dinheiro. Mas faz muito frio aqui. Tenho de estar constantemente a fazer lume para aquecer a casa. Tive um bebê há pouco tempo e ele está constantemente doente. E mesmo eu também.
A desilusão dos sul-africanos estende-se muito além da pobreza extrema da comunidade informal de Zenzele. Nas restantes áreas de Daveyton, a população vive em muito melhores condições, mas os sonhos de 1994 não passam de mera lembrança.
It's worse than before the apartheid. As you can see our street.
Isto está pior do que durante o apartheid. Por exemplo, antigamente, limpavam-se as estradas, reparavam-se a eletricidade nas ruas e as casas, mas hoje em dia não é nada disso. E o negócio corria bem até 1994, mas depois das eleições começaram a chegar estrangeiros à África do Sul e a fazer também negócio na nossa township, pelo que o comércio caiu drasticamente.
Thomas Sidiela tem uma pequena mercearia no centro de Daveyton há mais de 20 anos. Continua de portas abertas, apesar de o negócio estar longe de ser o que já foi. Com a falta de emprego, muitas pessoas acabam por se dedicar ao comércio informal. E a concorrência aperta ainda mais com o estabelecimento de estrangeiros provenientes de países asiáticos, principalmente do Paquistão e Bangladesh, que conseguem colocar os produtos no mercado a preços muito baixos, queixa-se o pequeno comerciante de Daveyton, Mandla Mkwanadzi.
Depois de teres gasto todo o dinheiro que tens para começar um negócio como este, chegam então, 20 anos depois, os estrangeiros que vêm com muito dinheiro e começam logo com 2 ou 3 negócios que crescem como cogumelos. Eles chegam com a intenção de pressionar o nosso negócio, estabelecendo preços que são extremamente baixos, com os quais não é possível competir. Primeiro, destroem a concorrência e, quando já estamos em baixo, eles começam a subir os preços para níveis normais.
Apesar deste mal-estar entre sul-africanos e estrangeiros, principalmente asiáticos, Daveyton escapou até hoje à violência xenófoba. Em 2008, uma onda de ataques xenófobos alastrou-se da Township Alexandra, na cidade de Joanesburgo, a toda a África do Sul. A primeira onda de violência, que afetou o país desde as primeiras eleições democráticas, em 1994, provocou mais de 60 mortes. A mão de obra estrangeira é muitas vezes mais vantajosa do que a local em termos de custo para o empregador. E há, hoje em dia, profissões praticamente dominadas por estrangeiros. Em Daveyton, a concorrência faz-se sentir sobretudo no comércio, setor com fraca presença de moçambicanos, aponta o comerciante Mandla Mkwanazi.
Os moçambicanos dedicam-se principalmente aos trabalhos mais duros, como a construção de casas, etc. Mas também podem ter negócios como o meu e não há problema, porque já estão cá há muito tempo. Não há xenofobia contra eles. Aceitámo-los. Os moçambicanos estão cá desde que lutávamos pela liberdade. Por isso, hoje celebramos juntos essa liberdade. Nós dizemos, a luta continua com eles.
A luta continua with them.
Na África do Sul, desde 1993, o moçambicano Fernando Matikina tem um pequeno negócio de fabrico de camas. Numa oficina modesta, com uma simples máquina de costura, Fernando faz 3 camas por dia. Olhando para trás, diz que os tempos piores já passaram.
Nós, estrangeiros, quando chegamos aqui, não vivíamos nisso porque você vinha sem documento. Então, sem documento, você não podia andar. Você era pegado, ia no coiso, na esquadra, depois levavam-te para o teu país. Mas agora não existe, por isso, para mim, acho que a vida há muito tempo não era boa para mim. Agora está nice. Nós trabalhamos 2 pessoas, tenho 1 empregado. Porque o trabalho não é todos os dias que tem. Não é assim 100%, posso dizer 50%, porque não tenho cliente e não abasteço as lojas.
A economia sul-africana já conheceu melhores dias. O Fundo Monetário Internacional prevê o crescimento do Produto Interno Bruto sul-africano de 2,3% em 2014, mas no primeiro trimestre do ano o PIB contraiu 0,6%. 20 anos depois da queda do apartheid e das primeiras eleições democráticas do país, os sul-africanos mostram-se mais desiludidos que os imigrantes com as conquistas da liberdade e democracia, como afirma o comerciante Mandla Mkwanazi.
Valeu a pena acabar com o apartheid, porque agora as pessoas já se conseguem identificar com o poder. Naquela altura, nem sequer podíamos ter orgulho na nossa língua materna. Agora somos livres de nos expressar nas nossas línguas locais. Usamos roupas tradicionais, o que mostra a nossa identidade. Mas a liberdade não se traduz nos bolsos das pessoas.
Atualmente, cerca de 1/3 da população sul-africana vive com menos de 2 dólares por dia. O legado de pobreza do apartheid continua por resolver.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido, e ao último episódio da radionovela Futebol em África, Muito Mais do que um Jogo. No último capítulo, um jogo amigável entre a equipa do Estágio de Futebol e o Futebol Clube de Tambarara teve de ser interrompido porque alguns fãs do Tambarara invadiram o campo depois do golo de Tomé. A relação do deputado Macema com o filho Jonas tornou-se mais tensa devido ao envolvimento de Macema na prisão de Tomé. Entretanto, também Orlando se revelou quando Tomé o foi visitar a esquadra. E a tia Lília recusou-se a dar satisfações ao deputado Macema em relação a algo que se passou há muito tempo. O que virá ainda? Mas por agora, vamos até o vestuário do estádio municipal.
Lamento muito que o jogo tenha sido cancelado. A culpa não foi vossa. Vocês marcaram contra os campeões e alguns fãs não souberam lidar com isso. Estou muito orgulhoso de vocês. E chegou a altura de eu nomear o jogador mais valioso.
Enquanto Metoba está prestes a nomear o jogador mais valioso da equipa, o deputado Macema consegue chegar ao lugar da tia Lília e, com a ajuda do seu segurança, leva-a do estádio para o seu carro. Entretanto, no vestuário...
Vocês concordarão comigo em que o melhor jogador...
Olá a todos! Antes de mais, deixe-me dar-vos os parabéns pela vossa prestação no jogo. Pena que tenha sido tão curto. Não vos quero tomar muito tempo. Eu sou agente de futebol e deduzo que saibam por que estou aqui. É um contrato para o rapaz que marcou o único golo do jogo. Se puderes assinar agora, perfeito. Aí posso começar a organizar tudo para tu vir jogar na Europa.
Meu senhor, desculpe, mas chegou um bocado tarde. O jogador que deseja recrutar é o mesmo que eu nomeei como jogador mais valioso. Esse jogador é o Tomé. Portanto, Tomé, se quiseres, podes jogar na equipa dos júniores do meu clube até fazeres 18 anos.
Parabéns, Tomé! Tu conseguiste! Conseguiste!
Então, por que é que não o deixamos decidir por ele mesmo? O que achas, Tomé? Um lugar na equipe de juniors ou o meu contrato? Hein?
Calma, calma.
Este pode ser seu grande salto.
Pessoal, não sei. Isto é tudo muito súbito. Desculpa, eu preciso de tempo.
Eu não tenho tempo. O meu avô parte esta noite e eu preciso de um contrato assinado quando partir. Então, hein? Se não fores tu, talvez outro jogador que fez o pontapé de canto, por exemplo. Hã? Desculpa, desculpa, não sei seu nome. Tu, sim, tu aí.
Eu?
Aham.
Jonas. O meu nome é Jonas. Sim. Eu assino o contrato. Eu assino agora mesmo.
Ótimo. Estão aqui os papéis. Não te preocupes em ler nada, alright? Já está tudo tratado. Assina só no fim onde diz jogador.
Se não se importa, gostaria de falar com os meus jogadores em particular.
Estou quase a acabar. Levo os papéis depois de o Jonas assinar e já saio.
Eu insisto em que nos dê um minuto antes de o Jonas assinar, seja o que for.
Alright. Alright. Está bem. Estarei lá fora.
Muitos jogadores caem nas armadilhas de agentes que propõem contratos que prometem o céu, mas oferecem o inferno. Será este um deles? E como é possível evitar um tal contrato? É o que vamos descobrir. Mas antes, juntemo-nos à tia Lília e ao deputado Macema, que se dirigem para casa e ouvem uma notícia na rádio.
Estamos de volta às notícias desportivas. Para aqueles que só nos sintonizaram agora, o jogo entre o Futebol Clube de Tambarare e a equipe que frequentou o estádio de Matoba teve de ser interrompido ainda antes do intervalo, depois de fãs de Tambarare terem invadido o campo quando a sua equipe sofreu um golo. Comigo no estúdio está José Cardoso, presidente da Federação Nacional de Futebol. Seja bem-vindo, Sr. Cardoso.
Muito obrigado.
Quais serão as consequências para os responsáveis pelo incidente barbárico e irresponsável desta tarde?
Bem, antes de mais, gostaria de dizer que é uma sorte ninguém estar ferido. Depois, como presidente da Federação de Futebol deste país, condeno fortemente a reação de alguns fãs. A Federação irá impor ações disciplinares aos culpados.
Passemos agora ao jogador.
E enquanto a entrevista continua na rádio, vamos até ao vestuário do Estádio Municipal.
Jonas, estás louco? Como é que podes assinar esse contrato sem sequer o leres? Ouçam-me todos. Eu sei que todos vocês sonham em tornar-se nos melhores jogadores africanos. Mas nem tudo que brilha é ouro.
Mas, treinador, ele é da Europa. O contrato tem de ser bom. É lá onde estão os melhores jogadores.
E daí? Confias cegamente nele só porque vem da Europa? Deixe-me ser sincero convosco. Nem todos conseguirão ser jogadores de sucesso. Mas não deixe que ninguém se aproveite de vocês. Eu não vos forçarei a fazer nada, mas aconselho-vos a não terem pressa nas vossas decisões, a ler os contratos cuidadosamente e depois só quando vocês souberem que é o melhor, assinem. O mesmo se aplica a ti também.
Metoba tem razão. Antes de se assinar, seja o que for, deve ler-se e compreender-se tudo. Se não, deve pedir-se a alguém que entenda para que explique. Jonas segue o conselho de Metoba e recusa-se a assinar imediatamente o contrato. Um pouco mais tarde, o carro do deputado Macema estaciona na frente da casa da tia Lília.
Obrigada pela boleia e por me ajudares a sair do estádio.
De nada, Lília. Então, ainda não me queres contar a verdade sobre o que aconteceu com a tua gravidez? Fizeste um aborto? Eu disse e repito. Lamento muito por ter fugido. Agora só quero saber a verdade e deixo-te em paz.
Não consegues ver? Eu não fiz nenhum aborto. Eu dei à luz um rapaz. Dei-lhe um nome e fugi tal como tu. Foi a pior decisão da minha vida.
Diz-me o nome dele. Eu procuro-o. Qual foi o nome que lhe deste?
Não é preciso procurá-lo. Tu conheces-lo. Acabaste de o ver a marcar o golo da vida dele.
Hã?
Choque, culpa e confusão. Todos estes sentimentos atacam o deputado Macema. Umas semanas mais tarde, chega o dia em que a equipa selecionada por Metoba parte para a Europa. Estão todos juntos no aeroporto, com as famílias, os amigos, jornalistas e fãs.
Ainda bem que não assinei aquele contrato. Agora estaria a trabalhar 5 dias por semana numa cafeteria e a jogar apenas 2 dias. E tudo isso sem ser pago.
Não te preocupes, Jonas. Tenho a certeza de que vais conseguir um contrato noutro clube enquanto estivermos na Europa. Ah, olha, a Serafina está a chegar com a tia.
Olá, Jonas. Olá, Tomé. Olá a todos.
Olá.
Ainda bem que chegaste. Temos de fazer o check-in. Adeus, pai.
Adeus, filho. Bom voo e boa sorte.
Adeus, tia Lília.
Adeus, Serafina. Toma conta de ti.
Adeus a todos.
Adeus, filho.
Mais tarde, quando o avião descola, Tomé não consegue evitar que lhe caiam algumas lágrimas em resposta àquilo que acaba de ouvir. E aí tem um choque. Será possível que a tia Lília e o deputado Macema sejam os seus verdadeiros pais? Ou será que só estão a tirar proveito próprio do seu sucesso? Mas essa é uma história para outra altura, porque a rádio novela Futebol em África, muito mais do que um jogo do Learning Bayer Aprender de Ouvido, fica por aqui. Esta série foi escrita por Crispin Mwakideu e financiada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão. Lembrem-se de que podem voltar a ouvir este episódio ou deixar os vossos comentários visitando a nossa página web em www.dw-world.de/aprender-de-ouvido. Também podem ouvir os episódios de todas as séries do Learning by Ear Aprender de Ouvido como podcast em www.dw-world.de/lbe-podcast. Gostaram deste programa ou têm sugestões para mais programas do Learning by Ear? Escrevam-nos um e-mail para afriportug@dw-world.de ou enviem um SMS para o número 00491758198273. Repetimos, 00491758198273. Também podem mandar uma carta para Deutsche Welle, programa em português, 53.110, Bona, Alemanha. Até a próxima.
DW. Espaço do Ouvinte.
Sem mais demoras, vamos então às mensagens enviadas pelos nossos ouvintes. Na nossa página do Facebook, a Sura Lisboa deixa o seguinte comentário: quando é que Gaza vai parar com esta guerra? Eu acho que chegou a hora de a comunidade internacional agir. Elaine Mina diz sobre o conflito na faixa de Gaza e o surto de ébola na África Ocidental. Estes temas deixam-me chocada, em especial toda essa guerra e essa triste epidemia. Que os representantes do governo realizem ações para evitar que o vírus se espalhe ainda mais. É o que pede a ouvinte Elaine Mina na nossa página do Facebook. Agradecemos a estas ouvintes e a todos os que participam habitualmente na nossa emissão e despedimos-nos por aqui. Fica por aqui este Jornal da Manhã. Continua a acompanhar-nos, já sabe, nós voltamos mais logo com a emissão da noite. Até lá, tenham um bom dia, bom fim de semana.